A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público de língua portuguesa.
No programa de hoje, você vai ouvir a prioridade estabelecida pela Rússia para a cooperação estratégica entre os países BRICS no campo da política e economia globais. O pedido da Unesco de uma intervenção da ONU para fazer cessar a destruição das peças do patrimônio histórico do Iraque praticada pelos membros do Estado Islâmico. E a evolução das pesquisas para o combate ao vírus Ebola. Também neste programa, a determinação russa de desenvolver relações militares com o Irã após a retirada das sanções dos Estados Unidos contra Teherã. E os comentários de Alexander Krasnov e Arnaldo Risenberg na resenha da semana com os mais recentes e importantes fatos do mundo. Fique conosco.
Arnaldo Risenberg e Alexander Krasnov.
Amigos da Rádio Sputnik, olá, Alexander Krasnov, como vai você?
Tudo bem, tudo ótimo, Arnaldo Risenberg. Como sempre, a gente deixa um grande abraço para os nossos ouvintes de todos os continentes. Aqui no Brasil, por exemplo, você pode optar por uma das emissoras que retransmitem o nosso programa aqui em quase todo o território nacional. Quais são essas rádios, Arnaldo?
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana AM 1090. Em São Paulo, Rádio ABC AM 1570. Em Santo André. Em Minas Gerais, rádio UFOP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E em Campina das Missões, no Rio Grande do Sul, rádio Atitude FM 98.7. A transmissão pela internet, Krasnov.
Olha, tem também várias opções, Arnaldo. Primeiro, dá para entrar em site de uma dessas rádios que você acabou de citar e ouvir pela opção ao vivo, que hoje em dia toda rádio tem uma versão ao vivo também transmitida pela internet. Além disso, a gente tem parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet, mas ele, de fato, é uma coleção de várias importantes rádios internacionais transmitidos online. O nosso programa também faz parte dessa lista. E para finalizar, podemos mencionar o aplicativo SoundCloud, que é uma ótima ferramenta para quem quiser ouvir tanto pelo celular quanto pelo tablet ou computador convencional. É só digitar www.soundcloud.com/Sputnik Brasil. Lembrando a todos os nossos ouvintes que o site Sputnik Brasil também tem agora no ar, né? Esse é o mesmo nome agora de várias mídias, né? Sabemos que o nosso programa tem o nome Sputnik, mas a empresa em si, ela é uma agência de notícias, um site e um programa de rádio, ou seja, uma agência multimídia realmente, né, em vários idiomas. Esse é o outro ponto forte e que nos permite, aliás, trocar correspondência, inclusive trocar matérias, notícias, né, com os nossos hubs, que a gente chama, ou seja, várias redações em vários países do mundo. Existem já versões em árabe, francês e alemão, sérvio, tem vários idiomas. E aí a gente, e não só idiomas, né, que são respectivas redações que ficam espalhadas pelo mundo, da mesma forma que nós aqui fazemos boa parte desse nosso projeto aqui da redação no Rio de Janeiro, Arnaldo. E o nosso site novo, né, um dos pontos fortes dele é que ele é mantido no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, graças ao trabalho também exatamente do jeito que eu falei, ou seja, várias equipes de jornalismo ao redor do mundo atualizando o site permanentemente. E só é importante que lembrar o endereço, né? É br.sputniknews.com. Esse é o endereço do site. Quais são os últimos destaques, Arnaldo?
Dezenas de corpos encontrados sob escombros no aeroporto de Donetsk. Presidente do Irã, Rouhani, Estados Unidos tem que reconsiderar a abordagem do programa nuclear do Irã. Rússia e China continuam firmes na decisão de desafiar Moody's e Fitch. Russos reconhecem esforços de Putin para a pacificação da região de Donbás. E a Gazprom recebe 15 milhões de dólares e garante fornecimento de gás para a Ucrânia.
É isso aí.
Muito bem, vamos falar de amenidades e lembrar que a Rússia está em plena comemoração da Maslenitsa, o seu carnaval.
O carnaval
uma
russo.
Comemoração não como o carnaval brasileiro, mas guarda algumas semelhanças na medida em que há... acho que há carros alegóricos indo para as ruas, há desfiles, há alguma coisa assim similar ao Brasil.
Olha, não, Arnaldo, nenhum carnaval é como o carnaval do Brasil.
Uma coisa que lembre carnaval.
Mesmo aqueles que têm nome, né? Sabemos que tem carnaval na Alemanha, né? Tem carnaval com esse mesmo nome, aquele famoso de máscaras na Veneza, mas nenhum carnaval se iguala ao brasileiro em vários aspectos, inclusive as manifestações culturais dessa festa no Brasil também são únicas. Agora, por que a Maslenitsa, a festa russa, é chamada de carnaval russo? Tem sim algumas semelhanças, mas principalmente nas origens da festa, né? Tanto quanto no Brasil, ou melhor, ele foi importado no Brasil, ao Brasil, né? E depois pegou aqui, vingou muito bem, a festa era originalmente pagã. Era comemorado, por exemplo, no caso da Maslenitsa, na Rússia, os camponeses comemoravam o fim do longo e frio inverno, né? Eles ficavam felizes, né, ao ver o sol bater com mais força, sabiam que daqui a pouco não vai ter mais frio, que vai começar a temporada de plantio de plantas. Então esse era o grande motivo para a comemoração. Eles até faziam um boneco de palha que simbolizava o inverno e o queimavam. Né? E aí isso era uma simbolização, um símbolo, né, de que o sol está vencendo o inverno e daqui a pouco vamos ter primavera. Com a vinda do cristianismo, todas essas manifestações pagãs, né, aliás, como o próprio carnaval, né, que a igreja nunca aprovou, né, nunca gostou dessa festa popular e pagã também para a igreja, então começou a ser como que sufocado, né, mas persistiu e ficou com uma semana que pode comer carne, né, daí o nome de carne vale, né, a carne que você pode comer. No caso da Rússia, também, antes do quaresma, outra semelhança, come-se os blines, né, aquelas panquecas redondas, também simbolizando o sol, come-se muito recheio dessas panquecas, né, também um menu muito farto, um cardápio rico em proteínas, gorduras. Maslenitsa vem de masla, masla é manteiga, então essas panquecas bem amanteigadas, antes da quaresma, que é um tempo de jejum e de muita restrição, inclusive não só alimentar, como também qualquer tipo de diversão na tradição da Igreja Ortodoxa Russa. Então, essa seria a semelhança, né? Porque sabemos que o carnaval também acaba com quarta-feira de cinzas, né? Um dia de reflexão.
Começa a contagem para a Páscoa, né?
É, nossa contagem, como também o trabalho espiritual. O ideal é esse.
O retiro.
Pouca gente segue hoje, mas a ideia era essa. Então, por aí eu acho que mais ou menos acaba, né? Tem festas até na rua, mas claro que nada chega perto dessa loucura, né, do carnaval brasileiro, até em função do clima também. A Rússia está saindo ainda agora do inverno, então o tempo ainda não é exatamente o mais confortável para você ficar brincando na rua.
Notícias do dia com Rafaela Ferraz e com você, Alexander Krasnov.
Notícias do dia. Hoje no mundo.
As agências de espionagem britânicas são alvo de questionamento sobre como um jovem londrino que estava no radar das autoridades por causa de investigações sobre terrorismo conseguiu viajar para a Síria e se transformar no militante mascarado que ficou conhecido como Jihad John. Autoridades identificaram um homem que aparece em alguns vídeos decapitando reféns do grupo Estado Islâmico, como o programador de computadores Mohamed Enwazi, de 26 anos, nascido no Kuwait. Enwazi era conhecido pelas agências de inteligência britânica desde 2009, por causa de investigações sobre o terrorismo islâmico na Somália e em outros países. As agências, entretanto, viam o rapaz como apenas um morador do oeste de Londres que teria viajado para a Síria em 2012. Chris Phillips, ex-diretor do Escritório Nacional de Segurança e Contra-Terrorismo do Reino Unido, disse hoje que o caso mostra que a polícia e as agências de inteligência não têm os recursos necessários para monitorar o crescente número de suspeitos.
Transformar o BRICS em um mecanismo de escala total de cooperação estratégica na política mundial e na economia será uma prioridade para a presidência russa do bloco este ano. segundo declarou nesta sexta-feira o líder da Duma, Câmara Baixa do Parlamento da Rússia, Sergei Naryshkin. Falando a um grupo de discussão sobre a cooperação russo-indiana dentro do grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ele afirmou que a prioridade de Moscou é conseguir soluções estratégicas para toda a gama de questões de interesse mútuo, da luta contra o terrorismo e a ameaça das drogas aos serviços de saúde públicos e à agricultura. No âmbito financeiro, a Rússia espera que o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS comece a funcionar o mais cedo possível, segundo reiterou Naryshkin. Segundo ele, uma estratégia de parceria econômica entre as nações BRICS e um roteiro para a cooperação na área de investimentos podem servir como um guia para o banco. O funcionário disse ainda que a Rússia atribui particular importância ao reforço da cooperação dos países na promoção da reforma do sistema monetário e financeiro internacional. Além disso, afirmou que o BRICS foi um formato promissor que já provou a sua viabilidade, especialmente no que diz respeito à importância do diálogo e da cooperação no mundo moderno, multifacetado e multipolar, e quando, em suas palavras, a crescente desconfiança global tornou-se uma ameaça real.
A Rússia vai reforçar a cooperação técnico-militar com o Irã se o embargo internacional de armas a Teherã for levantado como resultado de bem-sucedidas negociações sobre o programa nuclear iraniano, segundo afirmou nesta sexta-feira o vice-chanceler russo Sergei Ryabkov, que também mencionou as perspectivas de uma estreita cooperação com o Irã no setor de energia nuclear. De acordo com Ryabkov, um acordo nuclear global com o Irã não deve se tornar um precedente no sistema internacional e afetar negativamente o regime de não proliferação de armas de destruição em massa. O diplomata explicou que o acordo não deve ser usado como um ponto de referência em situações semelhantes, assim como não deve levar a inspeções e monitoramentos em larga escala. Nas palavras do vice-chanceler, o mundo não vai acabar se as negociações sobre o programa nuclear iraniano não puderem ser cumpridas dentro do prazo. Mas não seria certo arrastar as conversações indefinidamente. Na visão de Moscou, a discussão chegou a um ponto em que literalmente tudo o que é necessário para encontrar um denominador comum foi colocado na mesa de negociações. Segundo Ryabkov, a profundidade e eficácia da última rodada, que foi realizada na semana passada, fazem acreditar que as chances de alcançar um acordo antes do prazo são muito mais elevadas do que as de fracasso ou atrasos.
Um homem armado cometeu suicídio após matar 7 pessoas e ferir uma em um tiroteio na vizinhança de uma pequena cidade do estado americano de Missouri. As vítimas foram encontradas em 4 casas na cidade de Tyrone, a 60 quilômetros da fronteira com o estado do Arkansas. O atirador, de 36 anos, foi encontrado morto em uma cidade vizinha. Não foi informado o motivo do tiroteio, nem se o atirador e as vítimas tinham alguma relação. Os nomes das vítimas ainda não foram revelados. A polícia recebeu a ligação de uma jovem por volta das 10h15 da noite de quinta-feira, que informou ter fugido após ouvir tiros dentro de sua casa. Quando a polícia chegou, encontrou 2 pessoas mortas. Logo depois, mais 5 mortos e 1 ferido em 3 casas diferentes.
Homens armados encurralaram um caminhão militar durante a noite de quinta-feira numa província do Iêmen e mataram os 4 soldados que estavam no veículo. A responsabilidade do ataque foi assumida pelo braço da Al-Qaeda no país. Oficiais de segurança iemenitas disseram que o ataque surpreendeu os soldados que faziam patrulha noturna na cidade de Uta. O grupo de inteligência CITI, que monitora mensagens online de grupos extremistas, afirmou que militantes da Al-Qaeda postaram mensagens em suas contas no Twitter, afirmando que queimaram caminhão após atirarem nos soldados. Ataques da Al-Qaeda e de rebeldes xiitas Houthis, ambos opositores do governo, têm ocorrido com frequência na região. Os Houthis invadiram Sana'a em setembro de 2014 e mantiveram o presidente do Iêmen, Abed Rabo Mansur Hadi, em prisão domiciliar até semana passada, quando o governante fugiu para a cidade de Aden. Os Estados Unidos consideram o braço da Al-Qaeda no Iêmen um dos mais perigosos e a Casa Branca vem lançando frequentes ataques por drone nas regiões do Iêmen dominadas pelo grupo. Em Genebra, a porta-voz do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, Ravina Chandasani, declarou que a situação crítica do Iêmen está sendo monitorada de perto.
A Gazprom, estatal russa do setor de gás, divulgou hoje que recebeu 15 milhões de dólares da Ucrânia como pagamento pelo envio de gás ao país e que irá entregar 68,9 milhões de metros cúbicos da commodity ao país vizinho nos próximos dias. A Gazprom se comprometeu a entregar gás para as regiões controladas por rebeldes no leste da Ucrânia, mas reiterou que não iria exportar o produto para o resto do país antes do pagamento. Moscou sempre ressaltou que o fornecimento de gás para os territórios do leste da Ucrânia seria uma responsabilidade ucraniana, o que Kiev se recusa a admitir. No início desta semana, a Gazprom afirmou que o abastecimento da União Europeia estava em risco grave depois que a Ucrânia não havia conseguido fazer um pagamento pelas novas remessas. Enquanto isso, a Naftogaz acusava a estatal russa de não exportar o que já havia sido pago. Altos funcionários da Rússia e da Ucrânia vão participar de uma reunião trilateral com a Comissão Europeia em Bruxelas na próxima segunda-feira sobre a questão do fornecimento de gás. Desde o início da crise política ucraniana, a Gazprom condicionou o fornecimento de gás para a Ucrânia ao pagamento prévio. O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta quarta-feira que a Rússia pode suspender o fornecimento de gás para a Ucrânia se Kiev não prosseguir com o pré-pagamento, que por sua vez pode ameaçar o fornecimento de gás para os países europeus. Leonard Nimoy, o eterno Spock da série de filmes Star Trek, conhecida no Brasil como Jornada nas Estrelas, morreu nesta sexta-feira em Los Angeles. A notícia foi confirmada por sua esposa, Susan Bay Nimoy, ao jornal The New York Times. Nimoy tinha 83 anos. O ator foi internado na semana passada às pressas em um hospital de Los Angeles com dores no peito, algo que vinha sendo recorrente no cotidiano de Nimoy, cuja saúde estava bastante debilitada. De acordo com sua esposa, Nimoy sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica, decorrente de seus anos como fumante. No Twitter, Nimoy havia revelado que abandonou o vício há 30 anos, mas que isso não havia impedido a doença de se espalhar pelo pulmão.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer que a gente informe algum detalhe sobre a Rússia? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte: cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Relações Internacionais.
Noruega prende pregador islâmico que elogiou o atentado ao Charlie Hebdo. Um pregador radical islâmico foi preso na Noruega depois de elogiar o atentado ao semanário satírico Charlie Hebdo em Paris, informou a polícia norueguesa nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, e divulgou a agência Estado. Conhecido como Mullah Kiakar, de 58 anos, o curdo iraquiano disse em uma entrevista ao canal NRK, transmitida na quarta-feira, 25, que aqueles que desenham caricaturas de Maomé devem morrer. Krikar, que estava preso até o mês passado, voltou para a cadeia na quinta-feira, 26, acusado de incitar o crime, segundo a polícia. Ele disse que estava feliz com o que aconteceu em Paris. Ele também respondeu sim, quando perguntado se acreditava que aqueles que realizaram o ataque eram heróis, e afirmou que quando um cartunista pisoteia a nossa dignidade, os nossos princípios, a nossa fé, ele deve morrer. O pregador ainda destacou que aqueles que não respeitam a 30% da população da Terra não merece viver. Ahmad Faraj Najmedini, nome real de Krekar, foi libertado da prisão no final de janeiro depois de cumprir pena de 2 anos e 10 meses por ameaça à primeira-ministra Erna Solberg. Segundo a agência Estado, ele vive na Noruega desde 1991 e tem estado em risco de deportação desde 2003, depois que as autoridades do país o classificaram como uma ameaça à segurança nacional. Enquanto os tribunais confirmam a decisão, a lei norueguesa impede a deportação para o Iraque, onde poderia ser condenado à pena de morte.
Dezenas de corpos encontrados sob escombros no aeroporto de Donetsk. Corpos de 76 pessoas foram encontrados na manhã desta sexta-feira durante a remoção de escombros no aeroporto de Donetsk, o antigo local de combates intensos entre os separatistas do leste da Ucrânia e as forças militares do país. A informação foi prestada à agência Sputnik News pela porta-voz do Ministério para Situações de Emergência da autoproclamada República Popular de Donetsk, Yuliana Bedilo. Segundo ela, especialistas em remoção de escombros tiveram de minar parcialmente as paredes do aeroporto para continuar a busca. A remoção de estruturas de metal e concreto do aeroporto continua. O aeroporto de Donetsk, que durante muito tempo foi um dos pontos mais quentes do conflito no leste da Ucrânia, foi abandonado pelos militares ucranianos em meados de janeiro deste ano. Ao assumir o controle, as milícias da República Popular de Donetsk encontraram armamentos norte-americanos no aeroporto, sendo um fuzil de assalto M-16, uma metralhadora e pistolas Browning. O lado ucraniano nega que as armas pertençam ao exército da Ucrânia.
Governo da Alemanha emite documento oficial de propaganda anti-Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha elaborou uma lista de instrumentos internas para seus funcionários, orientando-os a responder às supostas 18 afirmações do que chama de propaganda da Rússia, mais divulgadas no âmbito do conflito ucraniano. Para entender melhor do que trata esse documento, a agência Sputnik conversou com Sevin Dagdelen, deputada do Bundestag pelo partido esquerdista Die Linke e membro do Departamento de Relações Exteriores do Bundestag. Na sua opinião, o procedimento é revoltante, inadmissível e sem precedentes, já que coloca o Ministério das Relações Exteriores do lado da propaganda oficial do Estado, orientando com ordens explícitas como os deputados devem agir. Dagdelen acredita que o pior, no entanto, é o fato de muitos deputados aceitarem essas instruções ministeriais como sendo corretas e se disporem a repassá-las à população como suas próprias opiniões, não se dando ao trabalho de analisar essas determinações de uma forma crítica. Para a deputada alemã, trata-se claramente da criação de uma propaganda oficial da Alemanha contra a Rússia, apesar de a maioria da população do país não concordar com a abordagem russófoba com que a mídia ocidental aborda o conflito da Ucrânia, acusando a Rússia de todos os males. Nas palavras de Sevin Dagdelen, enquanto a esmagadora maioria dos alemães desaprova a política do agravamento de relações com Moscou, o governo tende a ignorar essa postura da sociedade. Por fim, a deputada do parlamento alemão se disse abalada com o documento emitido pelo Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Segundo ela, as instruções antirrussas nele contidas se baseiam em premissas distorcidas desde o seu título, abre aspas, as afirmações dos russos e nossas respostas, fecha aspas. Afinal, muitas dessas afirmações são compartilhadas e veiculadas pela própria imprensa da Alemanha.
Unesco pede reunião da ONU para discutir destruição de objetos históricos no Iraque pelo Estado Islâmico. A diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, disse estar profundamente chocada com as imagens que mostram militantes do grupo terrorista Estado Islâmico destruindo peças remanescentes da civilização assíria. Ela afirmou ter pedido ao Conselho de Segurança da ONU uma reunião de emergência para proteger a herança cultural do país. Num comunicado oficial, ela se referiu particularmente à destruição de estátuas e de outros objetos no Museu de Mosul. Um vídeo de 5 minutos mostra um grupo de homens no interior do museu usando martelos e brocas para destruir grandes estátuas mostradas a seguir aos pedaços. Poucos depois, as imagens exibem um homem vestido de preto nas proximidades de um sítio arqueológico em Mosul, destruindo a estátua de uma divindade assíria, representada por um touro com asas, datada do século 7 a.C. O vídeo foi postado em contas de redes sociais de grupos afiliados ao Estado Islâmico. Irina Bokova afirmou ainda que a destruição das peças viola uma resolução do Conselho de Proteção dos Bens Culturais de Zonas de Conflito na Síria e no Iraque. Em função disso, explica o comunicado da diretora-geral da Unesco, a organização decidiu se dirigir diretamente ao secretário-geral da ONU e solicitar a realização extraordinária do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir a situação no Iraque. Mosul é a segunda maior cidade do Iraque. A província de Nínive, que fica nas proximidades, caiu nas mãos dos militantes do Estado Islâmico durante uma ação em junho de 2014. Desde então, eles destruíram uma série de monumentos locais, entre os quais estavam a mesquita do profeta Jonas, reverenciado tanto por cristãos quanto por muçulmanos, e o convento de São Jorge. Especialistas que conhecem as obras do Museu de Mosul revelaram que algumas esculturas destruídas tinham quase 3 mil anos. Em comentários feitos a respeito do vídeo, os radicais afirmaram que as suas ações representam a luta contra os ídolos. No começo da semana, os militantes depredaram a biblioteca pública de Mossul, cujo prédio depois foi explodido. Os membros do Estado Islâmico montaram uma fogueira com livros antigos e pergaminhos, considerados patrimônio histórico do país. No total, foram queimados cerca de 10 mil volumes de obras raras de filosofia e história. O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, também condenou o ato. Ele classificou a destruição das peças do Museu de Mossul como condenáveis e afirmou que os terroristas roubaram o passado da população.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público de língua portuguesa.
Economia.
General Motors fecha a fábrica na Indonésia. A gigante americana GM, General Motors, fechará até o fim de junho a sua fábrica na cidade de Bekasi, nos arredores da capital da Indonésia. A fábrica produzia o modelo Chevrolet Spin e funcionou por menos de 2 anos. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do braço internacional da GM, Stephen Jacob, nesta sexta-feira. Segundo o jornal Jakarta Globe, dessa forma, a empresa americana reconheceu que não foi bem sucedida em se firmar no mercado automobilístico em pleno crescimento do quarto país mais populoso do mundo, mercado quase inteiramente controlado pelas companhias japonesas. A montadora em Bekasi, cuja construção absorveu cerca de US$ 150 milhões, foi planejada para a produção anual de 40 mil automóveis do modelo Chevrolet Spin, vendidos com sucesso no Brasil. A produção iria para o mercado interno e também seria exportada para a Tailândia, segundo o maior mercado da região, e para as Filipinas.
Manifestantes continuam reunidos em frente ao Banco Nacional da Ucrânia. Boa parte das pessoas que passaram a madrugada de ontem para hoje protestando em frente ao prédio do Banco Nacional da Ucrânia, em Kiev, foram substituídas na manhã desta sexta-feira por algumas dezenas de novos manifestantes. Segundo informou a imprensa ucraniana, o grupo presente pretende continuar apresentando suas exigências e espera receber o apoio de mais pessoas. As manifestações começaram na terça-feira desta semana. Na quinta-feira, foi realizado um ato exigindo a renúncia da presidente do órgão regulador, Natália Guntariova. Os protestos em frente ao prédio do Banco Nacional já são conhecidos no país como a Maidan Financeira, em referência às manifestações da Praça Maidan, que, no início do ano passado, provocaram a troca de governo na Ucrânia. Abalada pela crise econômica, a moeda ucraniana está em forte queda desde o início das operações militares no leste do país. Em apenas um ano, a grívnia ucraniana sofreu uma desvalorização de praticamente 100%. Ainda na última quinta-feira, o governo ucraniano tentou normalizar a queda da moeda nacional. A presidência efetuou uma reunião, durante a qual foi elaborado um pacote de medidas para estabilizar o câmbio.
Ciência e tecnologia.
Cientistas descobrem como o ebola infecta uma célula. Um grupo de cientistas desvendou o mecanismo usado pelo ebola para infectar uma célula e descobriu que a tetrandrina, uma molécula de origem vegetal, é capaz de frustrar a estratégia do vírus, impedindo a infecção em testes feitos com camundongos, conforme publicou a agência Estado. Os autores do estudo, publicado na revista Science, acreditam que a descoberta pode ser o ponto de partida para o desenvolvimento de uma droga contra o ebola. A equipe, liderada por Robert Davey, do Instituto de Pesquisa Biomédica do Texas, descobriu que, para invadir uma célula, o ebola depende de canais de cálcio, estruturas semelhantes a túneis em membranas das células, que permitem que elas transmitam cargas elétricas entre si, controlando vários processos celulares. Segundo a agência Estado, os cientistas descobriram que os canais precisam estar ligados para que o vírus infeccione a célula. Eles ainda identificaram que drogas usadas no tratamento da pressão alta podem desligar estes sensores de cálcio. Em parceria com um grupo em Munique, na Alemanha, e com o Instituto de Pesquisa do Sudoeste, a equipe testou diversas pequenas moléculas para ver qual seria mais eficaz para desativar os sensores e, assim, impedir os movimentos do vírus na célula. A equipe descobriu que a tetrandrina, extraída de uma planta asiática, foi capaz de proteger camundongos da doença sem efeitos colaterais evidentes. A substância foi considerada a melhor candidata para futuros testes em animais, por ser o mais potente composto testado e por ter mostrado poucas evidências de toxicidade. Com isso, ela requer uma dose menor para ser eficaz e tolerável. O cientista disse que o grupo está muito animado com o progresso feito nesse estudo. O próximo passo do processo, conforme divulgou a agência Estado, será testar a segurança e a eficácia das interações entre essa droga e o vírus Ebola em primatas não humanos. A tetrandrina, entretanto, não foi aprovada para uso em humanos na maioria dos países, e a dose que foi dada aos camundongos poderia ser tóxica se a proporção equivalente fosse usada em humanos. Pesquisa mostra que poeira da África fertiliza a floresta amazônica. Um recente estudo da NASA revelou indícios de que ventos estariam transportando poeira da África para a América do Sul e o Caribe. Através de vídeos mostrando que a atmosfera sobre o Atlântico está cheia de areia, a pesquisa confirmou que o deserto do Saara, o maior do mundo, situado no norte do continente africano, contribui para a fertilização da floresta amazônica e da Mata Atlântica. De acordo com um artigo publicado esta semana na revista Geophysical Research Letters, os ventos estariam transportando do deserto africano algo que a Amazônia não possui mais precisa, o fósforo. O elemento estaria sendo depositado parcialmente pelas correntes de ar em plena floresta, no norte do Brasil, no Peru e no sul da Venezuela. Os dados da pesquisa foram obtidos após vários anos de observações diretas a partir do satélite Calypso, bem como por medidas realizadas entre 2007 e 2013 por meio do LIDAR, um instrumento análogo ao radar instalado no satélite e que utiliza a luz no lugar de ondas de rádio. De acordo com a equipe científica do projeto, liderada por Hongbin Yu, da Universidade de Maryland, Estados Unidos, a quantidade de poeira transportada anualmente depende de se houve ou não, no ano anterior, chuva na região do Sahel, cinturão que separa o Saara da África tropical. O princípio é simples: quanto menos chuva, mais poeira será transportada pelos ventos. A quantidade média aproximada de poeira transportada anualmente do deserto africano para a floresta amazônica é de 27 milhões de toneladas. Essa quantidade contém aproximadamente 22 mil toneladas de fósforo, muito útil para a mata. A quantidade de poeira que abandona a África com os ventos, no entanto, é muito maior, um total de 182 milhões de toneladas. A poeira que não para na Amazônia é levada adiante para o Caribe.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, neste domingo, 1º de março de 2015, o Rio de Janeiro completa 450 anos de fundação. E ao longo desta semana, o programa da Rádio Sputnik tem conversado com as mais diversas personalidades que representam o Rio de Janeiro. E para fechar esta série de entrevistas, nada melhor do que conversar com um humorista, que é a alma típica do Rio, ainda mais quando esse humorista tem o nome de Maurício Manfrini. Como é que vai, meu amigo Maurício? Tudo em ordem?
Tudo maravilha, graças a Deus, tudo perfeito. Tudo correndo na mais perfeita ordem, graças a Deus.
Trabalhando muito, Maurício?
Muito, muito, bastante. Viajando, tô terminando minha temporada no Rio de Janeiro, no Teatro dos Grandes Atores, né? Fiquei 2 meses. Já havia ficado há uns 2 anos, já havia ficado 6 meses em cartaz. Voltamos agora, fizemos mais 2 meses. E agora eu saio viajando. A gente vai fazendo cada dia numa cidade diferente, num lugar diferente. A gente dá uma de cigano aí, viajando o Brasil inteiro.
Qual é o nome da peça?
No Gogó do Paulinho.
Só você no palco, né?
Só eu sozinho. É um show de humor, só com o Paulinho Gogó. Eu, Maurício Manfrini, mas interpretando o personagem Paulinho Gogó.
Quer dizer, só assim que o Paulinho Gogó trabalha, né? Só assim que você consegue tirar ele da boa vida.
Exatamente.
Mas não é um monólogo, não, que você interage com a plateia o tempo todo, a plateia reage muito bem e gosta muito de você, porque você é um dos artistas mais queridos desse país.
Graças a Deus, né, Arnaldo? A gente se conhece já há algum tempo, a gente já trabalhou junto, e eu tô há 20 anos na Super Rádio Tupi, Desde 95, criei o personagem em 97, e o personagem foi pegando força, foi ficando encorpado, foi ficando verdadeiro, e o personagem é simpático, o personagem é carismático, e foi conseguindo atrair a atenção das pessoas, e graças a Deus aí a gente vem agradando bastante aí por onde a gente passa com o espetáculo, por onde a gente passa com o Paulinho Gogó.
E toda quinta-feira à noite o Paulinho Gogó pode ser visto na Praça Nossa, do lado do Carlos Alberto da Nóbrega.
É, há 10 anos já de Praça Nossa.
10 anos?
Há 10 anos.
Que maravilha.
Entrei em 2004 para fazer a Praça Nossa.
Maurício,
antes eu havia feito a Escolinha do Professor Raimundo, em 2001,
é,
né?
É verdade, com o mestre Chico Anísio.
Com o Chico Anísio, então eu já estou há bastante tempo já na estrada aí.
Perfeito. E novinho, né? Garotão ainda.
Novinho, 45, né? Suspensão rebaixada.
45 não, 5 porque a vida começa aos 40.
Então sim, 5. Tu já tá com quanto? Deixa pra lá, né?
62.
Então você tá com 22.
22 anos. Maurício, você é carioca de que bairro?
Eu nasci em Laranjeiras, maternidade escola, Laranjeiras.
Laranjeiras, Hospital Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o que é para você ser carioca? Como é que você define o que é ser carioca? É ser bem-humorado 24 horas por dia?
Eu não vou dizer que eu sou bem-humorado 24 horas por dia, que fica muito na puxação de saco pro meu lado mesmo. No geral...
Você não acredita em autobajulação, não, né?
No geral, eu sou muito bem-humorado. É claro que a vida da gente, não só a minha, é um corre-corre terrível, porque todo mundo tem problema, eu tenho os meus problemas, e às vezes os problemas aparecem, a gente fica meio chateado, mas eu procuro estar, assim, a maior parte do meu tempo, bem-humorado. Até para poder fazer o que eu gosto, o que eu acho que eu faço bem, eu tenho que estar bem-humorado. Eu acho impossível, não sei se tem alguém que consiga isso. Dizem que o humorista, a maioria dos humoristas são mal-humorados. Eu conheço muitos que são bem-humorados.
Eu já ouvi até mais que muita gente diz que o humorista é, no fundo, uma pessoa triste.
Não, discordo plenamente disso,
Eu também.
Sou muito feliz, tenho momentos de tristeza, como todo mundo tem, mas eu sou uma pessoa muito feliz. Você já trabalhou comigo, você sempre me via brincando, me via sorrindo.
Claro.
Claro que poderia ter mudado de lá pra cá, mas não, continua da mesma coisa e mais até. Eu acho que é uma regra na minha vida, da maior parte do tempo, feliz, brincando, se divertindo. Você conhece um camarada muito bem, que Salvador Aiello.
Salvador Aiello, operador de áudio.
Eu entrei em 95 para a rádio, Salvador Aiello, operador de áudio, era a alegria em pessoa, como é até hoje. O Aiello vai fazer 80, já está com mais de 80, não sei que ele já parou de falar a idade dele. É um dos caras mais bem-humorados que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi Salvador Aiello, operador lá da rádio, os pés do Pito, chateado, aborrecido, nunca vi.
A gente está falando ainda há pouco de que tem gente que acha que um humorista, no fundo, é uma pessoa triste. Tem nada a ver. O Costinha, o saudoso Costinha, ele falava assim, poxa, eu não posso ir a velório, porque toda vez que eu vou a velório, todo mundo olha para minha cara e cai na gargalhada.
Eu acho que algumas pessoas na área do humor são mal-humoradas. A maioria, eu conheço bastante humoristas, a maioria é bem-humorada.
Bem-humorado, exatamente. E o que é para você ser carioca, o espírito do carioca?
Ser carioca é ser bem-humorado, ser carioca para mim é onde eu chegar em qualquer parte do Brasil, as pessoas me receberem bem por gostarem de mim e por eu ser carioca. Pô, ser carioca, cara, pô, como é que é o Rio de Janeiro e as praias? Eu conheço muita gente do interior de Minas, interior de São Paulo, que pô, é louco para vir morar no Rio de Janeiro. Então, acho que ser carioca é ter a inveja positiva de todos os outros estados do Brasil. Eu acho que ser carioca é uma coisa muito divertida. Eu me divirto, eu tenho honra e orgulho de ser carioca.
Você que viaja muito pelo Brasil, o que o pessoal fala, o pessoal dos outros estados diz dos cariocas? Como é que o pessoal dos outros estados recebe você quando o pessoal toma conhecimento? Um artista do Rio de Janeiro chegou aqui.
Cara, me recebem muito bem. Porque gostam do meu trabalho e por eu ser carioca. Me perguntam como é o Rio de Janeiro, como é que são os pontos turísticos do Rio de Janeiro, como é que é o povo do Rio de Janeiro, e procuram conversar bastante. Então eu me sinto muito bem recebido em qualquer lugar que eu vá. Estive no Macapá, vou estar no Macapá novamente em breve, e já estou já curtindo isso, porque me receberam muito bem, eu sei que vão me receber muito melhor ainda dessa vez que eu voltar a Macapá, né, no Macapá.
Tem a impressão que o teu trabalho já te permitiu conhecer o Brasil, se não inteiro, pelo menos boa parte dele.
Boa parte dele, ô Arnaldo. Eu tenho, assim, uma gratidão muito grande com o meu trabalho, com o meu personagem, com o Paulinho Gogó, que o Paulinho Gogó me levou a conhecer pessoas que eu jamais imaginei que conheceria. Eu me levou a conhecer lugares que eu jamais imaginei que conheceria se tivesse outra profissão, né? Por exemplo, em junho agora, se eu não me engano, não me ocorre agora a certeza, mas em junho, o Paulinho agora tem 4 shows nos Estados Unidos. Isso,
Estados
o personagem.
Unidos?
Estados Unidos, para a colônia brasileira. Então, o personagem está me levando para lugares que eu jamais.
Primeira
imaginei.
Apresentação que você faz no exterior?
Vai ser a primeira, vai ser as 4 primeiras. A primeira, depois mais 3, né?
Bacana. Locais dos Estados Unidos você vai se apresentar, Maurício?
Não sei ainda de cabeça, não. Não sei de cabeça. O Diego, do escritório, agora me ligou, já mandou preparar tudo, que tem um cara querendo levar o show para fazer para brasileiros lá. No... Tem que ser para brasileiro mesmo. Paulinho agora não vai falar inglês, né? Não fala muito mal português.
O português então... já é difícil, imagina comunicar em inglês. Mas vai ter que falar um pouquinho de portunhol também, né? Porque a colônia latina vai certamente estar na plateia. Falar então, em Paulinho agora, ele está acordado ou não?
Cara, o Paulinho Gogó, cara, ele tá meio mal-humorado, não tá mal-humorado, ele é meio, o Paulinho Gogó, ele é meio difícil de se lidar com ele, mas cara, eu acho que eu vou falar aqui.
Peraí, então, peraí, tá, tô arriscado a levar chumbo grosso ou não?
Não sei, ele é de Veneta, mas você quer falar com ele?
Vamos lá, pode ser, não, pode acordar a figura ou não?
Deixa eu chamar, deixa eu dar uma cutucada
depois
nele aqui agora.
Depois eu peço desculpa pelo mau jeito.
Não, deixa eu dar uma cutucada nele aqui agora.
Tá bom.
Ô Paulinho Gogó, ô rapaz.
Ô Paulinho Gogó, tá ligado?
Quer falar contigo aqui. Alô?
Paulinho Gogó, você tá ligado, rapaz?
Quem tá falando,
você
parceiro?
Você tá falando com o Brasil e com a Rússia, com a Rádio Sputnik Brasil, com a Rádio
Rússia?
Satélite, exatamente, e pro mundo inteiro. O mundo inteiro tá te ouvindo. O Maurício Manfrini tá falando ainda há pouco que em junho vocês dois vão estar nos Estados Unidos. Agora vocês já estão no mundo inteiro.
Mas peraí, como é que é da Rússia se tu tá falando brasileiro comigo, parceiro?
Pra você ver, né? Pra você ver como é que são as coisas. Escuta, Paulinho Gogó, com licença da má palavra, você tá trabalhando ou não?
Trabalhando eu? Rapaz, eu só trabalho, sabe pra quê, parceiro? Isso é fato venéreo. Eu só trabalho pra sustentar esse mal acabado do Maurício Manfrini, que desde que ele me criou, o fela da mãe, ele sobrevive às minhas custas, ele me bota pra trabalhar,
não,
eu
não
que
vou,
pago
não,
as contas.
Não aceito, não. Não conheço o Maurício Manfrini há muito tempo, eu não aceito você dizer que ele te explora.
É cafetão de personagem, cafetão de personagem. Eu que pago as contas desse sem vergonha, rapaz. Tá maluco?
Não aceito você dizer que você dá boa vida pro Maurício Manfrini, que ele fica colado na tua aba. Não aceito isso. Maurício Manfrini é um cara ralador, trabalha pra caramba. Ó, eu vou falar pro Maurício te dar um corte, viu?
Boa vida, ele não quer saber de nada, ele só quer água. Como é que é? Sombra e água fresca, fazer. Mas e aí, eu tava meio chateado, mas eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia.
Você desculpa ter te acordado, viu? Não era a minha intenção, não, viu?
Eu tava só tirando uma pestana depois do almoço, tava só pra tirar uma pestanazinha, mas...
Mas o teu almoço vai até a janta, mais ou menos, né? O teu descanso é um pouquinho grande. Aí emenda com a madrugada. Você trabalha que horas, ô Paulinho?
Eu trabalho só de noite, na hora que tem show.
Na hora que tem show.
Na
duas
rádio,
horas?
Na rádio, na patrulha da cidade também eu trabalho, na praça é nossa eu trabalho.
Uma hora por dia, duas horas por dia, depois as outras 22 horas pra descansar, que ninguém é de ferro, né, Paulinho?
Ninguém é de ferro, né, parceiro? O corpo merece um descanso. Senão, pô, aí ataca o nervo asiático, os músculos começam a ficar distrofiados, e aí como é que você envelhece na tranquilidade? Eu já tô com quarentinha, parceiro, então tem que, né, já tô na... Sabe qual é o meu medo agora? Depois que eu fiz 40, é do negócio do lado do vou até falar baixo, é do negócio lá do exame de próstata, parceiro. Exame de próstata.
Mas tem que fazer, pô, é inevitável. Isso é pra evitar um problema maior.
Não, sabe o que eu tô preocupado?
Fala.
Com o tamanho da mão, não tem médico proctologista que tem mão pequena, todos eles têm mão grande, tu já reparou?
É.
Por exemplo, não tem proctologista anão, tem proctologista anão?
Não tem.
Pode procurar, bota no Google, anão proctologista, não tem lugar nenhum no mundo.
Mas Paulinho, faz o seguinte, ó, vai no médico, vai sem problema, que é melhor prevenir do que remediar, meu amigo.
Imagina, anão, proctologista, aqueles dedinhos curtinhos, que maravilha. Mas eu acho que não pode, que não alcance o objetivo.
Paulinho, fala do Rio de Janeiro, manda um abraço para os cariocas, que domingo a cidade vai fazer 450 anos.
E nem parece, né? Conservadinha, né, parceiro?
E tá passando por operação plástica, e tá mudando tudo na cidade.
É
obra que não acaba mais, rapaz.
Tá fazendo a transformação geral aí. Tem ó, 400 e quanto? 486, né?
450, não aumenta.
450. 450, parceiro, e detalhe, hein? Tem um montão de obra, e eu só fico chateado que eu tô andando de carro, os carros, os afastamentos, o carro bate no buraco, muito buraco na rua, muito buraco. Tem tanto buraco na rua do Rio de Janeiro que tem buraco na calçada esperando vaga para entrar.
Tá bom. Paulinho, pra gente encerrar o papo, tem uma historinha, tem uma piadinha para contar rapidinho? Mas, ó, o programa é pra família, hein?
Fato Veneno.
Bota a mão na consciência. Isso. Mas bota a mão na consciência que o programa aqui é da família. Pô.
Fica tranquilo. Fato Venério. Eu tava em casa assistindo televisão, aí a nega Juju chegou pra... Ela tava na cozinha, né? Ela tava lá na cozinha. Ela falou, meu amor, você vai jantar bife rolê, vai jantar macarronada parisiense ou bife a cavalo? Aí eu gritei, não, meu amor, eu vou jantar bife a rolê. Ela falou, Paulinho Gogó, você vai tomar sopa, eu tô falando com o nosso cachorro.
Tá bom, Paulinho. Um abraço pra você, bom final de semana, boas comemorações dos 450 anos. E já sabe, né? Pra beber só água e refrigerante, hein? Não vai além disso, não, hein?
Tá certo, parceiro. Tamo junto e menstruado. Quem não tem dinheiro, conta história.
Chama o Maurício Manfredi pra me despedir dele, por favor.
Fala, Arnaldo.
Maurício, um abraço pra você, meu amigo. Tudo de bom. Muito obrigado pela entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Parabéns pelo teu sucesso nacional e internacional. E você vai aos Estados Unidos e, de uma certa forma, já está chegando à Rússia. Porque os áudios do nosso programa também são transmitidos para a Rússia.
Tá bom. Então, deixa eu dar um recadinho. Sigam o Paulinho Gogó no Instagram, que é @PaulinhoGogó. E no Twitter, Paulinho Gogó, @PaulinhoGogó no Twitter. E no Instagram, Paulinho Gogó. Tá certo, meu amigo? Muito obrigado pelo seu carinho. Um beijo em todos.
Muito obrigado. Um forte abraço. A nossa equipe toda tá te mandando um abração e desejando a você o maior sucesso, Maurício.
Um beijo. Fiquem com Deus.
Obrigado. Conversamos com o ator, radialista, locutor, publicitário, ele é tudo, Maurício Manfrini, nesta série de entrevistas que estamos fazendo com as personalidades do Rio de Janeiro, a cidade que completa 450 anos no domingo 1º de março de 2015.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer que a gente informe algum detalhe sobre a Rússia? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br.
Panorama Cultural.
Queridos amigos da Rádio Sputnik, eu sou Amanda Monteiro e estou de volta para mais um Panorama Cultural. O meu convidado de hoje, aliás, a minha convidada de hoje, é atriz, produtora, apresentadora e escritora de muito sucesso, Maitê Proença, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Maitê?
Tudo ótimo. Bom falar com você.
Prazer é todo nosso. Maitê, querida, a gente acabou de receber de presente um livro incrível chamado Todo Vícios, que saiu pela editora Record. E, enfim, eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa temática que é tão diferenciada. Eu dei uma procurada na internet, não consegui achar nenhum livro nem próximo, assim. Achei tão interessante.
É, o Alberto da Costa Silva, que é um historiador da ABL, muito africanista e um amor de pessoa, assim, comigo, sempre teve a generosidade de ler meus livros e gostou. Então, eu fico muito orgulhosa de citar. Ele disse que ele não conhece nada parecido. Ele não viu nenhum livro assim.
É, pois eu procurei também. Não achei, não. Achei bárbaro isso.
Eu achei que os amores devem estar mudando. O amor é um tema de sempre.
Claro.
E é uma história de amor. É uma história de amor dessas que são boas para a literatura. Porque história de amor boa para a literatura é aquela que não funciona. Então, que a gente arrasta correntes de ferro e a coisa não anda, e você acha, e você se envolve, você fica doente, e tem uma entrega absoluta naquela coisa, mas a coisa, há sempre algum desconforto, um mal entendido. Parece que o amor é feito de mal entendidos, ao invés de ser bom e agradável, já que você está se doando tanto, deveria funcionar, né?
Mas, na verdade, assim, na história, desde os primórdios, os grandes amores são todos assim, né? São os amores eternos e infelizes.
Os amores que a literatura em geral são. Mas muitas pessoas vivem essas histórias.
Que diria Tristão e Isolda, né?
E insistem nessas histórias. E a gente insiste nessa história porque a gente não se conforma de estar se doando tanto num setor da nossa vida e daquilo não funcionar. De apesar de tudo, a gente ser incompetente para aquilo. A gente se frustra muito de não funcionar. Então, eu achei que nessa era moderna as pessoas fazem as mesmas coisas que elas faziam antes, com o agravante de que a gente se comunica muito por SMS, por WhatsApp. Então, todos os elementos que a gente tinha de indicação de como a outra pessoa está, o que, que é que está por trás da palavra, porque a palavra, ela pode servir, ela engana muito.
Claro.
Nem a poesia dá conta da palavra. A gente pode usar a palavra para dizer o que a gente quer que o outro pense, mas que não é o que está acontecendo dentro da gente, de verdade. Então, quando você usa a palavra numa escrita rápida, entre uma coisa e outra, entre afazeres e tudo, sem muito pensar, a possibilidade de desentendimento aumenta. Então, eu comecei a sacar...
É porque cada um lê da maneira, no tom, com a pausa que
você
quiser.
Você
está
naquele momento.
Claro.
Né? Você não vê o estado de espírito que a pessoa está... Quando ela escreveu do ponto de vista dela, rodeada do que ela estava, com as circunstâncias dela cercando, e ela achou que aquilo estava próprio, porque ela estava entendendo. O outro vai receber aquilo de um outro jeito, só que ele não está vendo a expressão do rosto, ele não está vendo a pausa, ele não está vendo o tempo,
o tom da
ele não
está
vendo a mímica corporal, ele não está vendo o tom... nada disso, todos esses elementos que informavam também, ele não tem. Então ele vai ler aquilo do jeito dele. Aí eu acho que talvez estejam aumentando. E a gente é uma geração que está bem no meio da ponte. Eu acho que a gente vai chegar num lugar com a internet, que a internet vai ser legal. Mas, por enquanto, a gente não sabe como é que faz uso disso. Se a gente deve interromper uma conversa que a gente está tendo para ouvir o sujeito que acabou de ligar para você, que você não sabe quem é. Eu acho isso uma... Pô, eu estou aqui tendo uma conversa com você, Amanda, aí numa boa, né? Nós estamos no restaurante. Aí toca o telefone, você para o que você está falando comigo e vai falar com uma pessoa que você não sabe nem quem é. E aí fica 20 minutos falando com a pessoa e o outro fica plantado na tua frente. Então, como é que a gente vai lidar com esse negócio novo? A gente ainda não sabe direito. A gente vai chegar lá. Da mesma maneira que a gente vai chegar, eu acho, num mundo mais limpo. A gente vai usar toda essa tecnologia que a gente usou para emporcalhar o mundo, para tornar ele quase inconvivível, quase extinguindo a raça humana. Né? A gente vai usar para limpar. Eu acho que tudo isso vai acontecer. Mas vai levar um tempo e a gente é a geração do meio.
E é da geração do meio que o Todos Esses trata, nesse contexto
que o romance
acontece.
Trata do amor especificamente, nessa era em que a gente está com muita coisa para fazer, a gente está usando essa função, esse instrumento de uma maneira um pouco, talvez, metendo os pés pelas mãos com ele. Só que a gente sofre do mesmo jeito, a gente fica lá no silêncio da gente... depois de receber um SMS, de trocar um e-mail e causar um mal-entendido, a gente fica na imaginação. E a imaginação pode ser muito nociva. O que ele estava pensando? O que ele estava dizendo aquilo? Por que ele disse aquilo? Será que ele disse aquilo porque agora ele tem outra pessoa na vida dele? Será que aquilo... Então a gente será as todas, acontece muito
mais. E a gente sempre
mais.
Acha que a gente não é responsável pelo que o outro entendeu, né? A gente pensa assim, bom, eu sou responsável pelo que eu disse. Pelo que o outro entendeu do que eu disse, aí é muito para mim.
É como eu disse... Será que eu disse de uma forma que ele, fragilizado também, que ele está lá do lado, será que eu entendi que ele está fragilizado? Ou eu acho que ele é um super-homem de emoção e ele está ali só para me arrebentar meu espírito, minha fragilidade e tudo, né? A gente é muito...
E nós, mulheres, então, que somos absolutamente subjetivas, a gente faz mil elocubrações a respeito de todas
fazem.
As coisas, né?
Só que eles não aguentam muito, então eles correm para o trabalho, ou para o futebol, ou para alguma coisa. Eles não aguentam ficar nessas mirabolâncias.
É, a gente bota um CD da Maria Bethânia e ouve.
Sofre. Fica sofrendo e fazendo mais interpretações que talvez não tenham nada a ver com o que ele queria quando mandou aquela mensagem. Então, isso acontece de ambos os lados.
É verdade.
E é sobre isso, meu, o livro todo. No final, ele, eu não vou contar o livro, mas ele prefere a pessoa imaginária. É mais legal viver com a pessoa imaginária.
Olha só.
Né? Então, porque ela é moldada dentro da cabeça da pessoa, né?
Entendi.
E talvez seja um lugar que a gente esteja chegando meio perigoso, assim. É isso, não vou contar a história,
Maite,
porque ela tem umas pegadas, né?
Sim, claro. Mas eu vi que tem um suspense, né?
Então... É, tem uma virada e tudo.
É o seu segundo romance, né?
Romance,
Você tá muito feliz com
o
resultado?
É, eu tô muito feliz, porque agora já vai sair uma nova tiragem, vem com frases do Augusto Nunes, da Veja.
Eu acabei de ver aqui, eu entrei numa livraria online aqui, estava esgotado.
Está esgotado e já está saindo uma... Já está no prelo a outra leva e vem com Augusto Nunes, o Alberto Costa Silva e o Carpinejar, que fez uma resenha linda para o livro. Então, ele tá bem recebido pela crítica e pelo público. Então, estou contente. E vai sair agora em abril, o meu primeiro livro também, que é o Entre Ossos e Escrita, que era um livro de crônicas.
Você vai reeditar, é isso?
É, só que ele vem com o nome de Entre Ossos Agora.
Ah, tá.
Porque ele vai...
Antes era Entre Ossos e a Escrita, não é isso?
Era Entre Ossos e a Escrita. Ele tem... É um livro que tem 10 anos, foi o primeirinho, né? Só que ele vem com muitas crônicas novas, acho que 40% de crônicas novas. É quase um livro novo.
Ah, que legal.
É... Então, estou trabalhando nisso também e ele vai ficar na vitrine junto com o Todo Vícios.
Maite, eu fiquei muito curiosa pelo seguinte, você é uma pessoa meio que um ponto fora da curva, assim, né? É uma pessoa que depois, no auge da carreira, uma pessoa absolutamente consagrada no teatro, na TV, no cinema. E aí, depois de toda essa vida segura que você constrói, profissionalmente, estou falando, você resolve se enveredar pela quarta vertente da arte, que é a escrita. Como é que é esse processo de escrita? Assim, você sempre quis escrever? É um desejo de há muito?
Não, mas eu não sinto isso que você diz. Eu não sinto que nada esteja estabelecido. Eu não sinto que nada esteja bom. Eu andava muito frustrada com a atriz que eu era, porque eu não estava... Eu não achava que eu tinha uma cara específica dentro daquilo, sabe? Acho que eu sou muito lenta, eu demoro muito para aprender as coisas. E, por exemplo, eu fiz uma peça agora durante... Eu acho que eu escrevi o Todo Vício porque eu estava às voltas com a terceira peça que eu escrevi, nesse caso, produzi e dirigi também, que foi
que
A Beira do Abismo, Me Cresceram Asas.
Sim.
Eu fiquei 2 anos em turnê com essa peça. E era uma velha, de 86 anos, meu personagem.
Eu assisti, excelente espetáculo.
E eu só peguei o personagem mesmo, apesar de eu estar dirigindo e de eu ter escrito, eu só me entendi de fato com a personagem... Nos últimos 3 meses de espetáculo.
Sério, Maite?
Eu acho que no início ela era uma coisa, tanto eu quanto a Clarice, que era minha parceira de cinema.
Olha só, fiquei com muita vontade de assistir novamente, vocês vão voltar em cartaz.
Porque a gente tirou, o ator gosta muito de fazer cacareco, a gente bota um pouquinho de corcunda, ator gosta de fazer caracterização.
A gente meio que monta no personagem, como diz o Amir Haddad.
Monta, e bota uma... Se dá um sotaque para um ator, nossa, ele já acha que ele está fazendo uma grande obra, porque só porque ele resolveu fazer uma coisa assim, botar um sotaque, uma coisa um pouquinho melhor, e o público fica enganado, achando que sim. Só que aí, o que acontece é que o público presta atenção no sotaque, e o resto do trabalho todo, da história que está sendo contada, tudo aquilo dança.
É porque aí você apresenta o ator antes... Do personagem, né?
Fica mais importante, né?
Claro.
Do que a história que você está contando, do que os seus companheiros de cena, o que é intrínseco ao todo. E não adianta o diretor fazer, o Amir estava lá, né? O Amir foi nosso supervisor e ele falava, vai, tira, não precisa de nada dessas coisas. E eu me lembro da última vez que o Amir foi, ele ficou com lágrimas nos olhos, falou assim, nossa, como está bonito isso agora. E na escrita eu podia fazer escondido. Até de mim, porque eu podia jogar fora. E ali eu fui catar um carimbo próprio.
Bom, Maite, muito obrigada, viu? Obrigada pela participação.
Foi um prazer, gostei muito.
Bom, a gente fica por aqui. A qualquer momento eu volto com um pouquinho mais de cultura para você.
Ficamos por aqui com os programas da semana da Rádio Sputnik Brasil. Bom final de semana para todos e para você, Alexandra Krasnov.
Obrigado, Arnaldo. Um ótimo final de semana para todos e até segunda.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público de língua portuguesa. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Locução, Rafaela Ferraz e Osiel Monteiro. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oksana Jaboronkina, Gabriela Lang, Renan Lúcio, Alexander Lazarev e Sergei Monin. Operação de áudio, Wellington Vieira. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção-geral, Alexander Medvedovsky.